Abrindo espaço aqui na CBN para o CBN Saúde. Hoje vamos falar sobre HPV e a gente recebe a professora doutora em Ciências Biológicas, Márcia Edilaine Lopes Consolaro. A professora Márcia é coordenadora do programa de mestrado e doutorado em Biociências Aplicadas à Farmácia na Universidade Estadual de Maringá. Ela é nossa convidada para falar então sobre HPV e a gente vai entender várias coisas, entre elas sobre a vacina que hoje é ofertada no Sistema Único de Saúde, essa vacina que supostamente previne, né, o contágio com HPV. E a gente vai falar sobre esse tema também ao longo da nossa conversa. Professora, seja muito bem-vinda à CBN.
Eu que agradeço, muito obrigada pela participação e para poder esclarecer alguns aspectos dessa doença que chama muita atenção da população, né, desse agente.
A gente tem falado hoje bastante sobre HPV, então explica melhor para a gente o que é.
HPV é um vírus sexualmente transmitido que hoje se sabe que ele é o principal agente que causa o câncer de colo uterino, que é um câncer, hoje no Brasil, fica entre a segunda e a terceira maior causa de câncer feminino e que mata as mulheres no Brasil. Depende da região brasileira, né? Mas a gente sabe também que ele causa outros tipos de câncer. Câncer da orofaringe tem sido bastante comentado pelo HPV, tanto que ele é considerado hoje um dos agentes de câncer de cabeça e pescoço. Podemos dizer, então, o câncer bucal, que alguns dentistas têm se atentado bastante, né? Podemos também falar do câncer anal e retal, que hoje também se sabe o envolvimento muito grande desse vírus, né? A população conhece mais pela questão do câncer de colo uterino, mas ele é um vírus amplamente contagioso, sexualmente distribuído no mundo, em torno de 70% a 80% das pessoas sexualmente ativas já tiveram, têm ou terão HPV, sem nem ter sabido que tiveram esse vírus.
Que loucura isso!
Até eu tenho um slide, uma aula que eu coloco vários jovens e escrito, nós temos HPV, né? Considerando que o contágio é muito grande. Mas poucas pessoas desenvolvem as verrugas genitais, que ele é o causador das verrugas genitais, causador das verrugas de pele também, mas as de pele não causam verrugas genitais e as de genitais não causam de pele. É importante que a gente saiba disso, né? Então, muitas pessoas tiveram o vírus, mas não sabem que tiveram, né? A gente fala que foi um curso assintomático e elimina espontaneamente. O problema do câncer é aquela pessoa que mantém o HPV e depois, às vezes, de décadas, pode desenvolver esse câncer.
Tá, mas como que a pessoa sabe que tem HPV?
Na verdade, o HPV em si, o vírus, ele é detectado só por biologia molecular e técnicas moleculares que são mais avançadas. Mas, por exemplo, o câncer de colo uterino. Nós podemos observar alterações nas células que indicam que existe o HPV e que já existem características de pré-cânceres que, se detectados, são tratados e a mulher tem 100% de cura. E esse é o importante desse câncer. E é o que dá dó, porque é um câncer 100% evitável. Desde que a mulher vá e faça o seu exame preventivo por Papa Nicolau, ela não vai ter esse câncer. E hoje, para o Paraná, a expectativa é que em 2013 nós tenhamos 770 casos de câncer de colo uterino no Paraná. Quer dizer, mulheres que poderiam não ter esse câncer. Isso é muito triste.
Quer dizer, perfeitamente possível de se prevenir e, lamentavelmente, acaba havendo contágio e a pessoa desenvolve.
Exatamente. Uma questão também que eu acho bastante interessante de nós conversarmos é que esse vírus pode ficar na mulher por décadas sem desenvolver nada. E não quer dizer que tenha havido uma traição pelo casal, que isso sempre empalece. Mas olha, eu tive uma lesão com 45 anos e sou casada há 25. Então quer dizer que houve...
Não.
Ele pode ter ficado nas células da mulher, ali do colo uterino, por anos, sem ter nenhuma manifestação, inclusive visível ao exame de Papa Nicolau. Por isso que é importante fazer o exame, no mínimo, a cada 3 anos, que, na verdade, o Sistema Único de Saúde preconiza a cada 3 anos.
Então, é só fazer o exame certinho, né?
Exato.
Mas doutor, explica pra gente uma coisa. O HPV, ele começou a ser estudado em que momento? Em que momento se descobriu esse vírus?
O primeiro estudo relacionando que o câncer de colo uterino poderia ser uma doença sexualmente transmissível, que possivelmente era, foi em 1842. Olha que interessante, um médico
bastante
italiano.
Bastante tempo já.
Sim. Imagina, mal se tinha um microscópio ocular que se viam células e o vírus, claro que não era possível de ser observado, como até hoje não é por essa técnica. Mas ele fez um estudo em mulheres que, na época, freiras e solteiras não tinham câncer de colo uterino. As mulheres casadas somente é que tinham. Refletiu o padrão de comportamento sexual da época, em que as freiras e as solteiras praticamente não tinham relações sexuais, somente as casadas. Então ele já fez uma publicação científica, inclusive fazendo na época, essa relação, né? Depois veio o Papa Nicolau, que foi um pesquisador, e vários outros que introduziram essa técnica de prevenção. Mas, na verdade, o descobrimento de que era o HPV foi a partir de 1979 para frente. Por quê? Surgiram as técnicas de biologia molecular e foram detectando que o genoma, a parte molecular do vírus, estava presente nos cânceres de colo uterino. E hoje a gente sabe que 99,7% dos cânceres nós vamos pesquisar e nós vamos encontrar o HPV ali presente.
Peraí. Então, para 99,7% dos casos de câncer, nós temos a presença do HPV?
De colo uterino, sim. Então,
sim.
Isso. É importante que as mulheres saibam que, por exemplo, câncer de corpo uterino, que é chamado câncer de endométrio, não. É o de colo uterino, que é a região que o médico coloca um espéculo e consegue ver a parte externa, e existe uma parte interna, né? Então, não é todo câncer de útero que é chamado de colo uterino, que é o causado pelo HPV, né? É só o de colo uterino, de vagina, de vulva também. Vulva que é a parte sexual ali externa, né? A parte grandes lábios, pequenos lábios, clítoris também tem um acometimento. E região perianal também pode ter esse câncer por HPV.
E aí os estudos se desenvolveram mais recentemente, aí o debate acabou sendo algo mais recente, inclusive,
sim,
né?
A partir, então, da década de 90 é que realmente houve, posso dizer, um boom, né, nesse descobrimento. Eu, quando comecei a trabalhar com a parte, né, de HPV, câncer, exame de Papa Nicolau, eu me lembro que aqui em Maringá não gostava-se muito que falava que ele era causado por uma DST, né? Porque era, às vezes, difícil um pouco da população, de explicar para a população, nossa, né? Essa questão que a gente conversou, pessoas casadas, depois de um grande tempo, aparece o HPV, como a gente já conversou sobre isso. A partir de 2001, que houveram as grandes campanhas nacionais, começou-se pelo programa Viva Mulher, houveram até cartazes dizendo, olha, o câncer de colo uterino é uma DST, previna-se, né? Mas é importante dizer que não está ligado à promiscuidade. Não necessariamente, né? Então, você pode ter tido a mulher pode ter tido um parceiro, que é só o marido, e ela pode desenvolver uma lesão pré-cancerosa e ter um câncer cervical, um câncer de colo uterino.
Muito bem, a gente volta a conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho com a professora doutora Márcia Edilane Lopes Consolaro. Dentro de mais alguns instantes, tem para você a continuidade desse bom bate-papo hoje no CBN Saúde.